I'm turning now to a very well-known verse in Paul's letter to the Galatians, chapter 6 and verse 14.
Eu me volto agora a um versículo bem conhecido na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 14. Gálatas 6, 14. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Longe esteja de mim. Ou seja, que nunca aconteça de eu me gloriar, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. E o nosso assunto desta noite é o mais benigno plano em toda a história do mundo. Ou se você preferir, o melhor ou o mais benigno plano no universo. Longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. E isso nos lembra do hino que diz que eu me glorio na cruz de Cristo. E a cruz de Cristo nada tem tanto poder, nada é tão impressionante como a morte de Cristo, o Salvador, na cruz do Calvário. Certamente há coisas mais poderosas que isso, você poderia pensar hoje, mais do que a cruz de Cristo. Há grandes descobertas para podermos nos interessar nelas. Há tremendos alcances humanos, pessoas de grande fama, nas quais nós podemos estar interessados, pessoas de grande influência e governos poderosos. Essas coisas não merecem a nossa atenção? E descobertas das ciências médicas e outros campos da ciência, se você preferir, grandes negócios internacionais e transações, você abre os jornais e descobre grandes contratos feitos e você poderia dizer, isso não são coisas às quais poderíamos ter interesse? E ainda assim, a Bíblia está dizendo que eu nunca me glorie. E isso significa, então, mais do que a cruz do Calvário. É a coisa mais grandiosa de todas. Mas o que é a cruz do Calvário? É algo que aconteceu 2000 anos atrás. Será que ela ainda merece tanta atenção? E alguém com certeza dirá, a cruz de Cristo, merecendo atenção, será que aquilo não foi o fim de algo? Não foi o fim do ministério daquele que pensavam ser o Messias? Que fez milagres e grandes coisas? E ajuntou multidões diante de si para ouvirem a sua mensagem? Será que a cruz não foi o fim de uma vida promissora de reformas? Por que deveríamos nos interessar na cruz de Cristo quando ela é passado, já acabou? Mas o problema é que nós somos membros desta raça humana e é uma raça intensamente orgulhosa. No final do século XIX, um pregador bem astuto começou uma linha de argumentos dizendo que o problema da raça humana é que ela faz muito de si mesmo. Na sua estima, na sua rejeição a Deus, a estima da própria raça humana, o homem é exaltado e faz muito de si mesmo e Deus é colocado como algo inferior. Mas a Bíblia, ao nos apresentar a cruz do Calvário, os sofrimentos e a morte de Cristo no Calvário é exatamente o contrário. Ela coloca todo o mérito em Cristo e Deus e sua obra e coloca o ser humano lá embaixo, mostrando que... E nós sabemos que o orgulho humano não gosta disso. A palavra de Deus diz que o homem está alienado de Deus e que ele é caído e corrupto e completamente indigno e ofensivo aos olhos de Deus. E ele precisa de um salvador. Ele precisa que seus pecados sejam perdoados. Ele precisa ser reconciliado com Deus. E Deus, então, precisa fazer algo. Precisou fazer algo. E essa é a visão que o mundo tem da Bíblia. Mas o ponto de vista humano sobre o ser humano é: nós somos os melhores, nós somos especiais, não precisamos de nada. E religião não é nada para nós. Mas eu quero, nesta noite, falar sobre a cruz do Calvário no tempo em que temos restante, nesta noite. Nenhum dos grandes planos deste mundo, quaisquer que tenham sido eles, quer planos para produzir eletricidade, quer planos para resolver problemas políticos internacionais, não existe um único plano neste mundo que possa assegurar para ninguém a reconciliação com Deus e o perdão dos pecados. E quando você considera isso, você consegue ver algo da importância única da cruz de Cristo e de sua obra. Então eu daria a vocês umas poucas razões nesta noite pelas quais a cruz de Cristo é o maior plano, o mais benigno plano no universo, sendo o centro de tudo, o centro de toda a existência, o centro de toda a criação. Se você não sabe sobre a cruz de Cristo, se você não souber por qual razão Deus a planejou, e o que ele fez, o qual é a sua significância, então significa que a sua ignorância é imensa. E isso é tão trágico, tão triste. Então pensemos rapidamente na significância da cruz do Calvário. Em primeiro lugar, a cruz de Cristo, a morte de Cristo no Calvário, pense sobre ela. É a razão da sua existência. É a razão da existência. Ou não, você pensará, certamente o Big Bang foi a razão para a existência. E certamente existe uma razão natural, uma explicação sobre a origem do mundo. Não, biblicamente, a cruz do Calvário é a própria razão da sua existência. Até mesmo se você rejeitar a crença em Deus, passando essa vida debochando e desprezando a mensagem do Evangelho, e não tendo nenhum interesse adicional nela, cada vez que você respirar e a sua contínua existência depende da cruz de Cristo, e eu vou te explicar como, de que maneira e por quê. Se Cristo, que é a segunda pessoa da divindade, Deus é um único Deus, um único ser divino, grandioso, e ainda assim há três pessoas misteriosamente na divindade, descritas a nós na revelação da Bíblia como o Pai, o Filho e o Espírito Santo, todos igualmente Deus, igualmente eternos, igualmente poderosos, possuindo todos os atributos de Deus, mas para falar aqui e sermos convenientes, falaremos da segunda pessoa da Trindade, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Se ele não estivesse disposto a vir a este mundo e a sofrer e morrer na cruz do Calvário, este mundo não teria tido a permissão de continuar. Deus teria, isso é um pensamento teórico, Deus não teria tido propósito algum em continuar com sua criação e este mundo sustentando-o se um Salvador nunca viesse. Se Cristo, um membro da divindade, não estivesse disposto a vir a este mundo para sofrer e morrer por pecadores, para adquirir-lhes salvação, para redimi-los e salvá-los, Deus, em sua bondade e misericórdia, nunca teria permitido que este mundo caótico e pecaminoso continuasse. Então, começamos assim. Que coisa importante a cruz do Calvário. Se Cristo nunca tivesse disposto a vir, mas ele é amor, e ele com grande felicidade veio, mas se ele não tivesse vindo, não haveria ponto algum, sentido algum na continuação deste mundo alienado de Deus, em incredulidade e oposição ao Criador. E Deus teria encerrado este mundo muitos milênios atrás. Então, amigos, Cristo, a cruz de Cristo é o maior plano de todos no universo, porque é pela cruz do Calvário que o mundo é, que ao mundo é permitido continuar para que pessoas sejam perdoadas e reconciliadas com Deus, vindo a conhecê-lo, para que pessoas então sejam reunidas de todas as nações, de todas as épocas, a fim de que o céu seja cheio de pessoas de todas as épocas. E se Cristo não tivesse disposto a vir e a ir até a cruz do Calvário, nós não existiríamos neste exato momento. Então, essa é a razão. E você não tem, então, razão para considerar a cruz de Cristo? E é isso que nós aprendemos no livro de Deus, na revelação de Deus de si próprio e dos seus propósitos na Bíblia. Então, a cruz do Calvário é a razão para tudo, mas também uma segunda razão para considerar a cruz de Cristo, ela representa o mais benigno evento, acontecimento no universo. Não há nada que possa ser comparado à cruz do Calvário. Agora, amigos, também de novo, no século XIX, neste país, no Reino Unido, e o nome dele é famoso neste mundo, você teve a obra grandiosa de um médico, o Dr. Tom Bernardo, que ajudava as crianças que viviam nas ruas, os meninos de rua, e ele construiu um lar para crianças, e lá ele abrigava os garotos, que eram garotos de rua, e alimentava eles, ensinava-lhes uma profissão. Isso era um ato de benignidade. Ele fez isso com grande zelo, e outros também. Mesmo um pastor antigo desta igreja, C.A. Spurgeon, ele construiu um orfanato para garotos, e depois um outro foi aberto para garotas. Havia outros também. E um outro grandioso nome, George Miller, que teve um orfanato em Bristol, e ele conduziu esse orfanato de maneira impressionante. E quem nunca ouviu de Florence Nightingale e o trabalho dela como enfermeira, e a obra que ela fez e que ninguém faria, e toda a cura e a ajuda que eles deram, esses foram atos tremendos de benignidade que eles fizeram. Bom, você pode até sentir-se triste por pessoas na rua e que moram na rua. Eu não estou dizendo que Tom Bernardo ou Spurgeon não fizeram nada bom. Eles fizeram, sim. Eles resgatavam pessoas que necessitavam. E também Florence Nightingale ajudou muitas pessoas que não recebiam atenção alguma. Mas veja só. A cruz do Calvário é bem diferente disso. Porque quando Cristo veio do céu para a terra para sofrer e receber sobre si o castigo devido ao seu povo por causa dos seus pecados, ele não estava lidando com pessoas de rua pelas quais você poderia ter compaixão. Ele estava lidando com inimigos. Ele estava obtendo salvação por pessoas que o odiavam, que o desprezavam, que debochavam dele, que o rejeitavam, que não criam nele. Nós, pessoas orgulhosas, pessoas que não queriam ter nada a ver com Cristo e com a fé cristã, pessoas que eram indiferentes, que tinham ele com um desdém. Ele veio por nós. Não há nada mais benigno do que a cruz de Cristo. E ele veio para sofrer e morrer em indescritível agonia. E ele pagou um preço que não pode ser descrito adequadamente em linguagem humana. Ele tomou sobre si o eterno peso de castigo devido a mim pelos meus pecados, e eu sou só apenas um entre milhões e milhões e milhões. E aquele castigo eterno e horrível foi comprimido em um espaço de 6 horas na cruz do Calvário. E ele pagou o preço do pecado para adquirir o perdão por mim. E outra vez, eu vou explicar por quê. Isso foi o maior plano, mais benigno no universo. É benigno em termos do grande número de pessoas que ele ajudou. é benigno em termos do preço imenso que foi pago por nossas almas, e também porque foi feito pelos inimigos de Cristo e pessoas que o odiavam. Não há nada que seja comparado com a cruz do Calvário por todas essas razões. O autor do hino diz: para mim, que nunca busquei sua graça, que zombava de sua palavra sagrada, que nunca amei ou conheci sua face e odiei a sua vontade. Ele fez isso por nós, pessoas, pecadores que não mereciam, pecadores hostis. Então, essa foi a coisa mais benigna e foi a coisa, um esquema mais, um plano mais benigno. Imagine, vamos à terra da fantasia por um momento. Imagine que a rainha viesse para te visitar na sua casa. Imagine que ela chegasse à sua casa e você não estivesse no estado adequado para recebê-la. Tudo foi ruim para você nesta semana. Seu mundo está de cabeça para baixo. A casa está uma bagunça, tudo bagunçado. Então, quando ela entra, ela tira seu casaco e se oferece para te ajudar a esfregar o chão. Isso é uma coisa inconcebível. Ou pelo menos um primeiro-ministro ou qualquer outra pessoa. Isso não acontece na vida. Uma pessoa verdadeiramente nobre e grandiosa que então viesse e se rebaixasse à sua necessidade, fazendo algo por você tremendamente caro. Mas nós estamos falando sobre um membro da divindade. Estamos falando sobre Jesus Cristo, o Senhor, vindo a este mundo para sofrer e morrer na cruz do Calvário por mim, por você, para pagar o preço do nosso pecado. Bom, nós não podemos ir mais alto do que isso, e ele não poderia ir mais baixo do que ele foi no fato de que ele sofreu o nosso castigo. Não existe um plano que rebaixasse mais ao Senhor de maneira benigna para nos ajudar, como a cruz de Cristo. Mas ele também é um grande médico. E ele tomou sobre si as minhas feridas e a minha doença do pecado em sua alma santa, em seu corpo, na cruz do Calvário. Ele disse ao Pai: derrame sobre mim o castigo, as consequências do pecado, sobre mim. Ele tomou então sobre si a minha doença e ela foi purgada nele, e ele pagou o preço na sua agonia na cruz. Mas ele é o juiz de toda a terra. E ele se tornou aquele que foi julgado por mim e tomou o meu castigo sobre si, a minha punição. Não há nenhuma maneira de se rebaixar mais do que assim. Deus é impressionante, e o que ele nos ensina sobre a cruz de Cristo, ela é a fonte da vida. Ele é a fonte da vida. Toda vida vem dele. A sua vida física vem dele. E eu espero que você também tenha a vida espiritual vinda dele, arrependendo-se do seu pecado e se convertendo. Ele é a fonte da vida eterna. E ainda assim, ele sofreu uma experiência, a extinção da própria vida por mim. Impressionante o mistério da nossa redenção. Ele é o santo. E ele tomou sobre si a minha mácula, o meu pecado. O pecado é a ação e a culpa é a mancha, a mácula. E ele tomou sobre si as duas coisas em nosso lugar. E ele sofreu o castigo que isso merecia. E ele é o homem de amor. E a Bíblia diz: ele sofreu na cruz do Calvário, os pregos nas suas mãos e os seus pés. E as pessoas ainda estavam lá zombando dele e insultando-o. O homem de amor foi odiado para a nossa salvação. E o Deus onipotente, o Deus de todo poder, entrou no tempo e esvaziou-se de força para tomar sobre si o nosso lugar e ser o nosso bode expiatório E sofrer então como nós deveríamos ter sofrido. Impressionante o que aconteceu na cruz do Calvário. O grande ato de rebaixamento, por assim dizer. E eu ainda digo, o número 4 é a maior das transações na história do universo. Grandes transações acontecem no mundo financeiro todos os dias, mas não há nada que se compare ao Calvário. Quando Cristo tomou sobre si o meu pecado e me deu a justiça, a retidão dele, e abriu assim as portas do céu para mim. A transação, a maior de todas as transações que poderia se imaginar. Se Cristo morreu por você, porque você se arrepende e crê nele, significa que ele tomou sobre ele todo o seu orgulho, todas as mentiras que você contou, todos os atos de desonestidade, tudo isso, todo o seu amor próprio, toda a sua impureza, cada pensamento, cada desejo impuro ou motivo impuro, toda a sua concupiscência, todo o seu ódio, ele tomou tudo sobre si e sofreu o castigo para que você pudesse ser perdoado e liberto. Que transação! E ele imputou em você, ele colocou sobre você a sua retidão infinita para que o Pai pudesse te tratar como se você nunca tivesse pecado, te dando uma cidadania celestial e vida eterna. Amigos, essas coisas são maravilhosas, impressionantes. É o plano mais profundo no universo. Mas eu não permanecerei neste ponto, porque o tempo está passando rápido, mas deixe-me lhe dizer, a cruz do Calvário é o único ato que perdurará na história humana. É a única coisa que dura. Esse prédio aqui onde estamos um dia não existirá mais. Os impérios caem. Vocês sabem disso. O Império Egípcio, onde está agora? Onde ele tem estado por tantos anos? O Império Assírio, o Império Babilônico, o Império Persa, o Império Grego, o Império Romano. O Império Romano foi o último dos grandes impérios romanos, mundiais. Todos os outros impérios foram parciais. O Império Britânico, o Império Soviético. Onde ele está agora? Muitos de nós estávamos vivos quando ele estava aí. Os impérios desabam. Você pensa na sua altura e você pensa que eles nunca podem cair, mas eles caem. Tudo fracassa. Todas as coisas, as suas possessões irão mofar ou irão enferrujar, as suas possessões não durarão, a sua fama. Como a fama é algo curto, as pessoas não se lembram, a maioria das vezes, quem era famoso uns anos atrás. As coisas passam tão rápido, a fama se dissolve tão rapidamente. Grandes batalhas na Inglaterra e no mundo afora, celebradas por anos. E hoje em dia, a maioria delas, ninguém nem se lembra delas. Tudo falha e se despedaça, mas a cruz do Calvário é a única coisa, é a coisa na história do mundo que dura para sempre. Na cruz do Calvário, Cristo comprou almas. Cristo salvou almas. Ele trouxe perdão para bilhões. E esse perdão dura por toda a eternidade. Quando este mundo deixar de existir na glória eterna, todos os que estão lá estarão lá por causa do poder contínuo da cruz do Calvário. As suas realizações nunca podem ser desfeitas. Amigos, que coisa tola é passar nessa vida sem entender a cruz do Calvário. Para que ela existiu? Para que a cruz do Calvário? A cruz do Calvário foi o mais profundo evento imaginável. Você sabe, eu acho que vocês, a maioria sabe, mas talvez alguns aqui não saibam, você sabia que qual é o grande problema de Deus? É claro que Deus nunca teve nenhum problema. quando nós vemos o que Deus teve que fazer para salvar almas, a primeira coisa que dizemos é: Deus tinha um problema. Deus não tinha um problema, mas para nós parece um problema. E o problema, na verdade, está relacionado aos próprios atributos ou características de Deus. Ele é um Deus de amor e de misericórdia, mas ele é também um Deus de santidade e de justiça. E esses atributos, eles coexistem constantemente. A sua santidade não pode ser diluída de maneira alguma. Sim, é um Deus santo. Ele é um Deus santo. E ele é um Deus santo contra a impiedade e o pecado. E ele fez um compromisso de destruir o pecado e castigá-lo. Então, ele é um Deus de santidade e um Deus de justiça. Como pode Deus permanecer santo e justo e, ao mesmo tempo, expressar o seu outro atributo, seus outros atributos de benignidade e eternas misericórdias? Ele não pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Em sua benignidade, ele deseja perdoar pecadores. Como ele pode perdoar pecadores? Bom, porque ele é um Deus de santidade perfeita e justiça perfeita. Em sua benignidade e misericórdia, ele perdoaria. E você pensa, não pode acontecer isso. Os atributos de Deus não podem ser reconciliados, harmonizados. Se ele, então, deve ser justo e santo, ele não poderá ser benigno e amável completamente. Porque ele precisaria ir contra o seu desejo de perdoar pecadores incontáveis e salvá-los. Bom, a única maneira... Eu estou colocando isso em linguagem humana. Deus nunca teve um problema. Deus resolveu todos os problemas que você poderia pensar em uma fração de segundo em seu intelecto infinito. Entretanto, o problema é resolvido da seguinte maneira. Deus precisava vir Ele próprio entrando na raça humana. O Deus homem... Cristo, a segunda pessoa da Trindade, viria a este mundo em um corpo humano e personalidade humana, e Ele próprio seria o nosso representante. Ele próprio tomaria sobre si o castigo do pecado. Sendo humano, Ele seria o nosso representante. Sendo Deus também, Ele poderia, então, sustentar e aguentar o terrível sofrimento. E aguentando, então, o castigo que é muito maior do que qualquer ser humano poderia suportar por um milissegundo. E Ele sofreu, então, tudo. E Ele poderia sofrer isso até que cada grama do castigo fosse depositada sobre Ele e a dívida totalmente paga e o castigo expiado. E, então, ressuscitando dos mortos, subir até o Pai. E isso é a Bíblia, isso é a mensagem mais profunda do universo. Como Deus resolveu aquilo que para nós seria um problema aparente de Deus. Como Ele poderia ser justo e, ao mesmo tempo, o justificador daquele que crê. Ele veio, Ele próprio. Que coisa tola rejeitar a Cristo. Desprezar o Calvário. Pensar nada disso. Você poderia subir para ser o cientista mais eminente que já existiu neste país ou no mundo. Mas se você não entender a cruz do Calvário, você perdeu o coração, o cerne de toda a ciência. É o único caminho para o perdão de pecados, que Cristo veio dos céus e sofreu e morreu pelos meus pecados. Quanto eu devo a Ele? Quanto eu dependo dEle? Quanto eu preciso confiar nele? Como eu preciso dar a minha vida a Ele e me arrepender dos meus pecados e pedir o seu perdão? Eu tenho poucos segundos agora para falar mais um item. Eu não estou mais numerando esses pontos, porque são muitos, mas eu preciso lhe dizer que a cruz do Calvário é o plano mais honesto no universo. Você compra algum objeto essa semana? Alguma coisa de que você precisa? Cara ou barata? Você compra algo? Então você está sujeito De certa maneira, ser enganado. Tudo hoje em dia é exagerado. Algumas vezes eles usam linguagem que quase que te conto de fadas. A cruz do Calvário, o Evangelho de Cristo, não é nada assim. Não há nada tão claro e direto e franco quanto a mensagem do Evangelho. O que você e eu queremos ouvir de Deus é algo assim. Você é um grande homem? Você é uma boa mulher? Você é uma pessoa virtuosa? Você realizou muitas coisas? Eu aprovo você. Mas a mensagem da cruz não é assim. A mensagem da cruz diz: você é um pecador. Você é mau. Você é corrupto. Você está cortado, separado de Deus. Você será castigado eternamente. Você precisa do perdão de Deus. A cruz do Calvário é a mensagem que diz: você desesperadamente precisa de um Salvador. E Deus, em seu amor impressionante, então, veio para ser o seu bode expiatório e sofrer o castigo no seu lugar e ser o seu Salvador, porque você nunca poderia ser reconciliado com Ele a menos que Cristo viesse e fizesse esse algo impressionante. E isso não é o que nós realmente queremos ouvir. O Evangelho de Cristo é sincero e franco conosco, mas é honesto em suas promessas. Ele diz: aquele que vem até mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Você se achega a Cristo em arrependimento pelos seus pecados. Se você é sincero, você entrega sua vida a Ele, então você é mudado. Deus te perdoa, te transforma e te dá uma nova natureza, uma nova vida espiritual. E você então será um filho de Deus, terá comunhão com Ele, você o amará e Ele te sustentará, Ele abrirá sua mente para entender a sua palavra. E você embarcará numa vida gloriosa e nova, na maior aventura espiritual. E Ele então mantém todas as suas promessas. Esse é o texto. Longe de mim esteja gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. A cruz do Calvário é a razão da sua existência. Mesmo que você seja uma alma perdida, a cruz do Calvário é o evento mais benigno possível. É um grande ato de Deus se rebaixando. É a maior transação na história do mundo. É o plano mais profundo que existe. O único ato duradouro no universo. E todo o resto mofa e acaba. É a mensagem mais poderosa e mais honesta. Na cruz de Cristo eu me glorio. Amigos, aprendam a valorizar a cruz do Calvário. Encontrem um lugar quieto depois deste culto, quando for para casa. E no seu coração, proste-se diante de Deus e peça o seu perdão para que Ele te dê nova vida e dê a sua vida a Ele. E regozije-se na cruz do Calvário, onde seus pecados foram lavados. Oremos juntos. Ó Deus, nosso gracioso Pai Celestial, ajuda-nos, nós te pedimos. Ó Senhor, opera em cada coração. Não permita, Senhor, que nós rejeitemos essas coisas. Não permita, Senhor, que nós continuemos em ignorância, mas leve almas necessitadas até Cristo, que glória seja levada ao nome de Cristo. Opere em corações necessitados pelo poder do Espírito. Cuida de todos nós e abençoa-nos, nós te pedimos. Em nome do nosso Salvador e por amor a Ele. Amém.